agora na Rádio USP, de Papo pro Ar. Teatro, música, cultura. De Papo pro Ar, apresentação Cido Tavares.
Toda palavra incendeia e traz desejo de ficar assim, de papo pro ar.
Aqui com a gente no De Papo pro Ar, eu tenho a alegria de fazer essa conexão Brasil e Uruguai. O nosso convidado de hoje, ele faz sempre essa ponte aérea Brasil-Uruguai, porque ele ama o nosso país, tem trabalhos aqui. Ele é um cantor, está lançando agora o seu novo álbum chamado Limbo. É uma conexão Brasil e Uruguai propriamente dita, porque cada faixa do seu novo trabalho tem a presença de um artista brasileiro. Só que essa conexão vai além do Brasil e Paraguai. O trabalho dele, chamado Limbo, eu tenho a impressão que é uma conexão consigo mesmo. Dani Lopes, que alegria falar com você, Dani. Seja bem-vindo.
Um prazer estar aqui contigo e com tua audiência da USP e do teu programa, que deve ser maravilhoso. Eu estou recém entrando a conhecê-lo, mas vou me voltar um ouvinte daqui mais. Eu adoro o rádio, adoro o mundo da rádio, assim que é um prazer. Um saludo para todo o pessoal do Papo no Ar. Gostei do nome, gostei muito do nome, porque de fato todos os papos acontecem no ar, né?
Você sabe a história do De Papo pro Ar?
Não.
Nós escolhemos esse nome porque é um clássico da música brasileira.
Ah.
Uma composição da década de 30, mais ou menos, de década de 30 ou 40. Gilberto Carvalho, um dos grandes compositores da nossa cultura. Então, tem uma música que foi muito regravada por grandes nomes, inclusive por Maria Bethânia. A música se chama De Papo pro Ar. Então, por isso que nós colocamos aqui o nome do nosso programa, que já está no ar há 10 anos.
10 anos de Papo pro Ar. Adorei. Amei o nome, amei a história. Eu não sabia, não conhecia a história, mas bom, agora eu conheço muito melhor ainda. Bom, saludos desde Uruguai para Papo pro Ar.
Bem, muito obrigado. Eu estou vendo que você está tomando um cafezinho muito quente aí. Bom, estamos gravando a nossa conversa pelo Meet. Você está em Montevidéu, nós estamos aqui em São Paulo. No momento, mais ou menos 16 graus aqui. E aí, muito frio?
E aí, eu ainda não olhei a temperatura, mas estes dias tivemos mínimas perto do zero, 2 graus, assim, 3 graus, tá polar. Hoje eu tenho um cálculo que agora mesmo deve estar fazendo uns, quem sabe, 7 graus, com sorte.
Bom, com sorte. Esse clima, ele é aconchegante, ele também é inspirador?
O clima, eu acho que é bem interessante para quem se acostuma a ele, termina gostando dele, e logo, quando não se acostuma, termina amando isso, que quem sabe para outras pessoas pode ser mais estranho, extremo, mas eu gosto do clima aqui. Eu espero que chegue o inverno. Eu coloco as roupas de inverno, preparo a casa para o inverno. Tem um ritual. E tem coisas que são aconchegantes, porque você entra lá do frio para sua casa ou para a casa de um amigo, para um barzinho, e sente o acolhimento desse lugar que o recebe pelo contraste. Então, tem essa coisa bem interessante do contraste, justamente, que você está numa situação em que está com frio na rua, está querendo chegar a casa, chega, toma um cafezinho e é como se chegasse um paraíso. Então, tem esses contrastes. E, às vezes, o frio mesmo tem uma sensação bem linda, tem uma sensação meio existencialista, eu te falaria. O frio te conduz a um lugar aí, uma posição de introspecção, que eu acho interessante, sim. Você falou do limbo e que não era um limbo só para fora, sino que era também um limbo para dentro. Ao início, eu não queria deixar passar isso porque eu achei interessante o que você falou. O limbo é esse lugar intermédio, para mim, não? Entre. Bom, não para mim. O limbo, nas literaturas, é esse lugar que não é o céu, não é o inferno, mas tampouco é a terra. É um lugar que tampouco se sabe se é de passagem ou se você vai ficar aí. Ninguém te assegura sair do limbo. Uno quisesse que fosse de passagem o limbo, de preferência, uno quiser ir para o paraíso, não? Para o céu. Ou pelo menos ficar na terra. Se você é muito roqueiro, quem sabe quer ir para o inferno. Mas, bom, eu fiz uma espécie de portrait dos últimos 5 ou 6 anos nesse disco em que eu me senti justamente nesse lugar. Estou no paraíso? Não. Estou no inferno? Não. Estou na terra? Quem sabe, pode ser. Mas é o que estou vivendo.
O limbo é necessário?
Eu acho que sim, muito. Eu acho que é uma instância muito necessária para, pessoalmente, saindo já das metáforas de qualquer tipo de coisa religiosa, não? Eu não sou religioso, eu sou agnóstico, tenho uma religiosidade. Do ateísmo, sou quase de uma religiosidade. Eu tenho uma religiosidade, mas é uma religiosidade de encontro com as pessoas, com a vida. Eu me paro no lugar do humanismo, humanismo existencial.
E se pararmos para pensar, você, apesar de dizer que é quase ateu, digamos assim que você é um religioso mor, digamos assim, porque através da sua arte e através dessa forma de você pensar, você consegue atingir aí muitos religiosos que talvez não alcancem certos pontos que você alcança.
Não, obrigado. Sim, eu tenho uma conexão aí. Eu fui cristão na minha juventude. Eu peguei muita coisa aí a nível de valores, de interesses, não? Então eu gosto de me religar, de me conectar com isso transcendente. Meu jeito é através desta vida presente, das ações no presente e da poesia que surge na música, na arte. Então, bom, sim, um tem umas conexões, como você fala, que são religiosas, nesse sentido, procura uma transcendência. E isso que me empolga mais da arte, a mim.
Isso é muito interessante. Bom, você falou que está trabalhando nesse processo, né, interno seu, e você se inspirou para fazer esse trabalho que realmente leva o nome Projeto Limbo. Há uns 5, 6 anos. Esse é um fruto de um trabalho, de um prêmio que você recebeu aí no Uruguai também? Conta pra gente essa história.
Bom, sim, vou contar. Na minha criação, eu sou uma mistura de caótico e ordenado. Tenho ordem e tenho caos, tudo junto. Eu sou um pouco anárquico por momentos, e por momentos eu foco. Tenho momentos, sim, diversos. Quando eu comecei a fazer limbo, eu recém tinha saído de um disco que se chama Kingdom of Me, em inglês, que é um disco que eu amo. Eu gosto muito desse disco, foi uma passagem para mim. E bom, para mim tem uma certa as obras têm uma certa continuidade. Os relatos as narrativas dos discos é como se se encontrassem, como se fossem encontros de um romance longo, os discos entre si, ou partes de trilogias, quatrilogias, pentalogias, o que fosse. E, então, esse disco é um pouco a consequência natural do anterior, a nível da poética ou do interesse na fala do Kingdom of Me. No Kingdom of Me, eu estava procurando qual era esse reino de mim. Qual era esse espaço meu, esse kingdom de um rei sem reino. Sem reino, rei sem reino físico. Um rei, que o reino é a própria vida, é sua própria liberdade, suas próprias buscas, seus próprios pecados, suas próprias virtudes. Bom, esse é o reino que eu trabalhei.
Call me, hit me, shoot me with a single word, and I'll be falling down to earth. I'm made of clay. Ask me, show me, throw me to the other end, and I'll be coming back again. I'm made of this.
Um disco em inglês porque eu fiz de viagem, o anterior. Fiz viajando muito, estava falando inglês o tempo todo e pensando em inglês, so start writing in English. E foi bem interessante fazer. Logo desse disco que eu fiz muito sozinho, eu fiz quase solitário. Eu gravei todos os instrumentos, eu compus. O batera do disco, Martim Barburo, que é o companheiro de todas as rutas, mas logo eu fiz muito só esse disco. Eu decidi que o próximo ia fazer um disco com mais pessoas ao redor. Então aí chegou o Limbo, que começou a ser composto sem que eu entendesse que estava compondo o Limbo. Eu, na época, estava com parceiros muito interessantes. Então, estava com... Então, estamos com um projeto que vai sair em algum momento, não quero ser spoiler, mas vai sair pronto. Pronto pode ser no ano que vem, ou em 2 anos. Um trabalho com o Zé Cavaleiro, que estamos faz anos trabalhando, compondo juntos. Então, e também, bom, eu tenho parceiros lá, Felipe Cato, Diego Moraes, pessoas que eu gosto muito. Então, eu pensei em me acompanhar deles, desses amigos. E eu já tinha composto um monte de coisas. Algumas no meu notebook, no meu computer, estavam na pasta Praseca. Tenho uma pasta que se chama Praseca. Na real, tenho outro nome que não vou falar, porque senão eu sim vou ser um spoiler. Vou estar antecipando muito esse trabalho que estamos fazendo, que é bem interessante. Mas tenho uma pasta aqui para ele, tenho uma pasta aqui para o Felipe, e assim. canções que eu compus pensando em... Adoraria que cantasse Felipe, Diego, Zeca. Bom, logo fui conhecendo mais gente e os convidados foram aparecendo. Mas então, esse disco foi composto sem saber que estava sendo composto. Chegaram as canções, aí entendi que muitas tinham um padrão, um fio condutor, que estavam falando de coisas que tinham a ver. E bom, assim surgiu o Limbo. Foi um período longo, porque atravessou... Eu ganhei um prêmio, sim, do Ministério da Cultura. No meio, eu já tinha composto muitas canções, e o prêmio foi um prêmio à trajetória. Lindo, muito emocionante sempre receber um prêmio assim, do Ministério. E aconteceu justo antes da pandemia.
Foi antes da pandemia.
Eu recebi o prêmio no ano anterior. Então, eu consegui ter fundamento econômico para fazer o disco, além do orgulho de fazer parte desse prêmio, que é prestigiante, né? Uno se sente que não pode eliminar essa sensação, uno tem orgulho quando tem uma devolução assim, mas, bom, além do orgulho, eu recebi uma grana que foi muito boa, porque você podia fazer o disco, e eu fiz durante... Eu terminei de gravar durante a pandemia, comecei a gravar o ano anterior.
Que bacana. Bom, você é um produtor musical com mais de 35 álbuns aí produzidos. Como começou a sua relação com o Brasil? Eu tenho essa curiosidade. Como começou essa relação Brasil e você começou aí trazer a sua vida profissional também para a nossa terra?
Bom, a relação com o Brasil tem uma história longa, mas vou tentar fazer mais curta. Que eu tenho uma sobrinha. Eu tenho uma sobrinha brasileira. Que bacana. Gaúcha, que se chama Caro Simone. Ela escreveu uma das canções, a que canta Felipe Cato, escrevemos juntos. A letra é uma parceria com Caro Simone, minha sobrinha, já tem 30 anos. Assim que tenho pelo menos uma relação com o Brasil, pelo menos de 30 anos, que tem a ver com sangue, e família, e amor, tio, sobrinha. Então, eu já comecei com o Brasil bem cedo. Ela escreve muito bem, ela é foda. Além disso, ela tem um primeiro trabalho discográfico que se chama Aerostático. Ela é minha sobrinha, eu não posso ser parcial, imparcial, ela é boa. E bom, fizemos essa canção juntos em Rio de Janeiro, na casa da Vanessa Longoni, que é uma gaúcha que nesse momento morava em Rio e nos recebeu muito bem. E foi uma canção que eu sonhei, acordei e era o personagem da canção. Eu falei para a sobrinha: "Oi, sobrinha, sonhei isso." Começamos a escrever no café da manhã e a canção foi gravada lá mesmo, a maqueta. E eu já pensei: essa é para Felipe. Eu tinha cara falando uma sireia que sube das profundidades a enxergar a luz e procurar desejar, mas se sentir mal, porque o desejo da sireia cheira a morte. Então, é uma personagem lindo para Felipe, bem com a cara da Felipe. Então, meu vínculo com o Brasil começa com minha sobrinha, e começa antes com meu gosto pela música popular brasileira. Eu escuto música popular brasileira desde os 7, 10 anos. Temos discos de Vinícius e Tom Jobim, já bem novinho eu. Logo eu me enamorei da MPB, de tudo, desde toda a movida de Minas Gerais, que é foda, Clube da Esquina, até, bom, sem dúvida, Chico, que está no Rio, Betania, e logo conheci, bom, tudo demais, não? Que tem no Brasil de gigante, de enorme. E logo dessa etapa, eu comecei a ir muito a tocar no Brasil. Eu comecei a tocar... A primeira vez que fui a tocar no Brasil foi a BH, num festival de jazz, de lá. E eu, nesse momento, eu era diretor musical de um quarteto de jazz. Então, fui também a Brasília tocar no mesmo conceito de recital. Mas logo eu comecei a ir como pianista acompanhando songwriters, compositores, Daniel Drexler, Ana Prada. E também com compositores do sul do Brasil. Daí surgiu naturalmente um encontro muito interessante com Marcelo de la Croix, que é um grande compositor gaúcho. Eu recomendo a todo mundo que esteja por aí, que ainda não tenha escutado a Marcelo, que escute, porque é um grande compositor e eu acho que é uma das grandes vozes que tem o sul do Brasil. Um cantor que está além. Bom, e aí nessa turma eu conheci o Vitor Ramil, grande compositor também do Sul. Fizemos amizade então com Marcelo, com Vitor. Com Marcelo gravamos um disco juntos, Canções Cruzadas. Com Vitor fizemos amizade, ele participou logo em algum disco meu. Sempre nos encontramos aqui em Montevideo. Então, o vínculo foi assim, o next step desse vínculo foi São Paulo.
Que legal.
Com Seca, Valeiro, com Seca, sempre me dá muito trabalho falar a Seca, é bem difícil para um uruguaio falar esse som, que foi através de um poeta cearense, Leo Nogueira, que nos apresentou, faz já uns 6 anos, eu acho, nunca paramos de ser amigos de então, falamos cada 4 dias estamos nos escrevendo, falando o que estamos fazendo da vida. E bom, e assim foi um pouco a história. Terminei, agora, para dar um círculo aí, meu selo onde eu saco os discos é brasileiro. Loop Discos, um selo que tem casa no sul, em Porto Alegre, e casa em Lisboa. Assim que tem 2 países. Muito bom selo, eu amo esse selo. Edu Lombardo e Aline Stoffel estão aí na cabeça. Selo maravilhoso, com muito boa curadoria, eu amei. Então, eu já fiquei com esse selo. Não estou com o selo uruguaio, estou com o selo brasileiro. Então, isso fala muito, né? Eu tenho como uma pátria dupla, né? Eu gosto muito do Uruguai, mas eu gosto também muito lá. Eu compartilho minha existência entre os países.
Podemos dizer que é o uruguaio mais brasileiro que nós temos, né, Dani?
Por enquanto, eu acho que sim. Eu conheço muitos uruguaios acá que amam o Brasil, muito, mas neste momento eu acho que sim, que eu estou sendo uma ponte forte para lá.
Limbo, que você traz aí presenças de grandes intérpretes brasileiros a cada faixa do seu trabalho. Felipe Cato, Zé Cabaleiro, Diego Moraes, Osório, Thaís Reganelli, entre outros grandes nomes que vale a pena você conhecer esse trabalho, que já está disponível a partir de hoje. Nos streamings estão disponíveis, você tem acesso a esse trabalho do Dani. Então, para você chegar nesse repertório final, para você conceber o Limbo, Dani Lopes, como foi todo esse trabalho, toda essa conversa com esses artistas?
Pelo geral, acontece algo semelhante cada vez que eu faço um disco novo, mas eu tenho um núcleo primeiro de canções que eu sei que são as certas, que sem dúvida são parte do Limbo, e que me falam para onde vai o disco, que me marcam no horizonte. Então, eu comecei com essas canções, Abissal, Abaddon, que é a canção que canta esse cavaleiro, uma canção que já foi polêmica, porque fala diretamente de uma leitura que eu tenho do universo, do religioso e do humanismo. Então, dá para polemizar. Eu já tive haters, mas essa canção, ter haters, eu acho algo bem interessante. Até uma parte minha gosta um pouquinho do que aconteça. É uma inversão do lover, o hater, bem interessante. Mas bom, e logo, Eletrocutado também era uma parte importante do disco. Tinha que estar Eletrocutado. Uma canção feita com uma poeta gaúcha, que se chama Tati Cruz. Eu fiz quase a metade do disco com Tati Cruz. Eu gostei tanto do que ela escreve. Chegou para mim um livro dela, que se chama Na Minha Casa Há um Leão. Comecei a ler o livro, fiquei, uau! Como escreve a Tati? Eu sintonizei, porque há pessoas que você fala como escreve, mas não por isso você tem a sensação de que tem que fazer uma canção para aí, não? Mas quando a Tati aconteceu, como escreve, como eu quero fazer canção aí. Então, muitas canções foram no momento da leitura, das poesias. Eu gosto de falar de um processo de downloading. Downloading do... Eu estou lendo com violão, piano na mão e a música desce como baixando a escala das palavras. Para mim, esse é um downloading típico quando acontece. Quando acontece, eu sei que isso vai ser bom. Que vai dar certo. É quase como que se não fosse eu quem está fazendo. E seguramente, se uno se pone muito filosófico, no fundo, não sei se sou eu, sou uma ponte, mas quando acontece o downloading, coisa que aconteceu com Tachi Cruz, bom, saíram muitas músicas, Closet, Feel, Eletrocutado, bom, tem muitas músicas do disco com Tachi. Tem uma música que também foi um download com Fabiana Iglesias, uma grande amiga, aconteceu tomando dois vinhos chilenos e mendocinos, em que ela, que tem muita reserva, me mostrou uma gaúcha, hispano-gaúcha que mora em Glasgow, uma personagem interessante, me mostrou um livro escondidíssimo de sonetos. Eu leí o livro de sonetos, já estávamos tomando uns vinhos juntos, morrendo de rir, e um momento muito lindo. Peguei o violão e encontrei que eram maravilhosas, e eu fiz nessa noite umas 5 canções, das quais uma foi direto para o disco que se chama Dito, Fabiana Iglesias. Essa canção eu acho maravilhosa, a letra é fantástica. A outra canção, que não é a autoria minha, é de Gaijin, com Leo Nogueira, cearense, que agora mora em Tóquio, que pela própria circunstância dele estar em Tóquio, ser cearense, haver morado muito tempo em São Paulo, me apresentou ao Zeca. Ele é casado com Kana Oki, uma cantautora japonesa muito boa, que morou em São Paulo muito tempo, e eu pedi para ele uma encomenda. Eu queria fazer um Englishman em New York, que fosse de um brasileiro em Japão, ou que fosse de um uruguaio em Brasil, e ele me enviou ao dia seguinte Gaijin, que é uma palavra que se fala para estrangeiro no Japão. Então essas foram as parcerias poéticas que constituíram essa trama, que no conjunto da Limbo são todas as canções em que participa outra pessoa cantando em duetos, ou a pessoa toma inteira a canção, exceituando a última, que eu fiz sozinho, eu cantei sozinho, que se chama Suicidal Samba, que é uma espécie de paradoxo, uma canção que pelo nome você falaria, ui, isso vai ser pura melancolia, mas não, é justamente o contrário. É uma canção que de um cara meio assim, niilista, existencialista, pessimista, que a vida termina sendo muito mais forte que ele. E ele, praticamente a canção termina como se fosse um bloco de samba. E ele sendo indo assim, pela vida, simplesmente porque o movimento da vida é muito forte. Essa é a única canção que eu fiz, cantei sozinho. Mas então, esse limbo se armou entre dois polos. Quem sabe o primeiro polo que saiu foi Abissal, essa sereia que está desejando ver a luz, e Suicidal Samba, que é esse pessimista niilista que não consegui serlo, que termina sendo um existencialista optimista. Essas são as pontas da narrativa, não?
Que maravilha. Bom, Disco Limbo, de Dani, está aí disponível nas redes sociais a partir de hoje. Dani Lopes, você pode procurar, acompanhar cada faixa, que tenho certeza você vai se apaixonar. O Dani, ele incentiva justamente essa troca das relações musicais entre os dois países latino-americanos, que já vivemos aí em um continente muito rico, nesta amplitude de sons, né? E o Dani traz aí pra gente mais essa oportunidade. Dani, todo sucesso do mundo pra você, que alegria poder conversar com você, que honra, viu? Muito obrigado.
Eu espero, vou tomar uma selfie agora, desculpa aí nós, assim que vamos para os bonitos. Você já foi a selfie, foi um screenshot. Eu gostaria muito de que a próxima vez consigamos fazer com um cafezinho na mão.
Exatamente.
Pessoalmente, eu estou indo para São Paulo, quem sabe, daqui um mês e meio. Assim que...
Vamos com... Vamos.
Claro que sim. Muchas gracias.
Conquistar seu mundo, nada do que conhece vai sobreviver. Vou chegar do espaço, aparecer no escuro. Vou descer brilhando, você não vai me ver. Vai ser por mim, my fault, my God, vai deixar de existir. Esse Deus ridículo adora mandar fazer tudo aquilo que não faz sentido. Esse Deus absurdo que adora ordenar o que ninguém faria em nenhum lugar. Nenhum lugar, jamais. Eu não vou lhes convencer de nada, vão cair. Eu não vou lhes convencer de nada, vão cair. Vão cair. Jogar meu raio azul é o fim. Acaba de uma vez essa tragicomédia que são suas vidas de simples mortais, tão banais, tão sem importância, tão elementais. Vou destruí-los com minha voz. Nada do que conhece vai sobreviver. Vou chegar no espaço, parecer no escuro. Vou ser brilhando, você não vai me ver. Você não vai me ver. Você não vai me ver.
Papo pro Ar. Produção e apresentação, Cido Tavares.
De papo pro ar.